Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, a nossa reunião tem duas partes. Uma primeira, que é um conjunto de audições, inicialmente com o Sr. Ministro, posteriormente também com a administração do Polis, a propósito de um outro tema. Depois temos uma segunda parte, onde vamos apreciar o relatório sobre a petição da freguesia de Melheiros de Poiares e também um segundo ponto de outros assuntos. Eu aproveitarei para, neste ponto de outros assuntos, dar informação sobre a reunião que tive com o Sr. Presidente da Comissão de Energia do Parlamento Espanhol, deputado Ricardo Sisto, precisamente a propósito da energia nuclear e da central de Almaraz, mas julgo que é mais conveniente fazer essa informação depois no ponto de outros assuntos e não agora antes da audição. E, portanto, íamos passar desde já à audição. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro do Ambiente, também do Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins. Queria dizer-vos que nos espera uma jornada bastante extensa, extensiva e espero que intensiva também, e que vem na sequência precisamente de vários requerimentos para a audição do Sr. Ministro. O primeiro requerimento reporta-se a um requerimento do Partido Ecologista aos Verdes e que é relativo à central nuclear de Almaraz, precisamente. Portanto, o Grupo Parlamentar dos Verdes, através da Sra. Deputada Heloísa Apolónia, propôs uma audiência com o Sr. Ministro do Ambiente para que sejam prestados esclarecimentos sobre a intervenção do Governo português relativamente à central nuclear de Almaraz, a qual tem impactos ou riscos transfronteiriços inegáveis. A urgência também desta audição justifica-se, como é óbvio, também pela reunião que, entretanto, se realizou entre o Sr. Ministro do Ambiente e a Sra. Ministra do Ambiente em Espanha, no passado dia 12 de janeiro, e, portanto, faz todo o sentido esta reunião, com alguma urgência, realizada, que vamos realizar hoje. Depois temos uma outra audição, mas esta sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a importação dos lixos de Itália e, posteriormente, uma outra também a requerimento do PCP e do Bloco de Esquerda sobre as demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Finalmente, às 17h30, teremos a audição do Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, precisamente sobre o processo de requalificação e reutilização da Ria Formosa, esta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Relembrar apenas a grelha que vamos utilizar já nesta primeira audição, é a grelha normal, portanto, uma primeira intervenção do Grupo Parlamentar requerente, neste caso do Partido Ecologista aos Verdes, depois uma intervenção do Sr. Ministro do Ambiente, ambas de 5 minutos cada, e depois então passamos às rondas dos grupos parlamentares. Na primeira ronda, cada grupo parlamentar terá uma intervenção de 5 minutos, cada grupo parlamentar e também o deputado do PAN, 5 minutos. O Sr. Ministro fará o favor de responder imediatamente após cada intervenção dos grupos parlamentares e, posteriormente, uma segunda ronda em que os deputados que se inscreverem terão direito a uma intervenção de 2 minutos e o Sr. Ministro responderá aí globalmente com um limite máximo de 10 minutos, salvo erro, que é isso que estava previsto. Portanto, vamos dar início então à audição. Por ordem normal, PSD, por aí fora. Mas a Sra. Deputada também terá direito a intervir novamente, para além da intervenção inicial que tem, da sua vez. Claro, como sempre, a Sra. Deputada só intervir na sua vez, como é óbvio. Vamos então dar início. Sr. Ministro do Ambiente, muito obrigado mais uma vez. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agradecer a disponibilidade para aqui estarem hoje, neste caso concreto, para além de outras matérias, mas agora em concreto, para discutirmos a matéria da central nuclear de Almaraz. Compete-me, julgo eu, a referir quais foram os objetivos que levaram os Verdes, ou as razões que levaram os Verdes a pedir esta audição urgente com o Sr. Ministro. A verdade é que nós consideramos que a Assembleia da República não pode ficar à margem de tudo aquilo que tem acontecido relativamente à central nuclear de Almaraz e designadamente relativamente à questão propriamente do aterro, do armazém para resíduos nucleares. A Assembleia da República, julgo até que posso dizê-lo, tem sido proativa nesta matéria, quer com as inúmeras intervenções que têm ocorrido no plenário, em comissão, quer com a resolução aprovada na Assembleia da República que recomenda ao Governo que tome diligências no sentido do encerramento, não prolongamento, do funcionamento da central nuclear de Almaraz. Votámos também por unanimidade um voto que repudia, condenou a atitude do Governo de Espanha relativamente ao afastamento do governo português a propósito do pronunciamento e da participação pública relativamente a esse mesmo armazém para resíduos nucleares. Mas a verdade é que julgo que a Assembleia da República não deve, por parte do Governo, ou das diligências que o Governo tem tomado, tomar conhecimento das matérias por via da comunicação social, se bem que esse é um trabalho de informação importante e que nós devemos estar sempre a par, mas da boca do próprio Sr. Ministro e do Governo é importante que a Assembleia da República tenha conhecimento das diligências que foram efetuadas, como é que foram efetuadas, o que é que está neste momento em causa e o que é que vai acontecer doravante. Era, no fundo, isto que nós gostávamos de saber nesta audição. Todos nós sabemos que, quando falamos da central nuclear de Almaraz, estamos a falar de um equipamento absolutamente obsoleto. Eu julgo que ninguém nega isso. Um reator que entrou em funcionamento em 1981, outro em 1983, uma central nuclear que expirou o seu período de vida há muito, que o governo espanhol prolongou até ao ano de 2020 e, por via deste aterro, deste armazém para resíduos nucleares, aquilo que o governo espanhol indicia querer é o prolongamento para além do ano de 2020 da central nuclear de Almaraz. O que é que isto tem a ver connosco? Tudo. Porque a central nuclear de Almaraz, como bem sabemos, situa-se a escassos quilómetros da fronteira portuguesa, utiliza no seu sistema de refrigeração as águas do Tejo, Tejo que atravessa todo o nosso país e, portanto, tem impactos, riscos e ameaças que nos afetam diretamente e temos, portanto, tudo a ver. Logo, é evidente que, face a estes impactos transfronteiriços, é inaceitável que não tenhamos sido ouvidos no processo relativamente ao armazém para resíduos nucleares. O que é que nós queríamos hoje? Que o Sr. Ministro nos relatasse o que é que decorreu exatamente dessa reunião, o que é que aconteceu exatamente nessa reunião do dia 12 com o Governo espanhol. Sabemos que o Governo, entretanto, já avançou com a queixa a Bruxelas. Nós gostávamos de saber exatamente os termos dessa queixa. Qual é o processo que se vai seguir? Quanto tempo é que temos que esperar para obter uma resposta por parte de Bruxelas? Quero dizer-lhe também, Sr. Ministro, que os Verdes realizaram uma audição parlamentar no passado dia 19, onde juntámos várias entidades, desde associações de ambiente, universidades, autarquias, bombeiros, e houve, curiosamente, e felizmente, julgo eu, um posicionamento muito comum relativamente a algumas matérias, duas das quais eu gostava aqui de vincar para o Sr. Ministro. Uma é que esta matéria do armazém para resíduos nucleares e a forma como tudo decorreu se tratou de um incidente diplomático que deve ser tratado como um incidente diplomático. E, portanto, eu gostava de saber se, para além das diligências que o Sr. Ministro do Ambiente tomou, se foi envolvido também outro membro do Governo, designadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativamente a esta questão. Ou seja, todas as diligências que o Governo tomou por todas as vias, nós gostávamos de as conhecer. Por outro lado, houve uma outra questão muito consensual nessa audiência, que foi que o problema não reside no armazém para resíduos nucleares. O problema reside no significado da construção desse armazém, que é o prolongamento da central nuclear. Ora, nós temos dito que o Governo acordou tarde para esta matéria, mas a verdade é que agora convém reconhecer que o Governo tem tomado algumas diligências prontamente que, como aqui referi, nós gostávamos de saber exatamente em que termos e qual a sua durabilidade, aquilo que se perspectiva agora em termos de respostas e por aí fora. Mas há uma coisa que o Governo nunca avançou e nós precisamos hoje de sair daqui com essa resposta. Acaso, e espero bem que sim, como é evidente, o Governo se venha a pronunciar sobre esse armazém para resíduos nucleares, qual é a posição que o Governo vai tomar em nome dos portugueses? O que é que o Governo vai defender? E a mim parece-me que outra não pode ser a resposta, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, Outra não pode ser a resposta, a não ser não queremos o prolongamento do funcionamento da central nuclear
obrigado,
de Almaraz
deputada...
para além do ano de 2020. Eu gostava
muito
que
obrigado,
o Sr. Ministro
deputada
me confirmasse isso.
Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Para uma intervenção inicial, Sr. Ministro do Ambiente, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu tenho, de facto, uma intervenção inicial preparada que sei mais ou menos de cor e há algumas perguntas que a deputada Elisa Apolónia coloca cuja resposta não está aqui. Portanto, eu vou fugir um bocadinho do texto para ir ao encontro das respostas. Mas, em primeiro lugar, queria, de facto, comunicar o calendário daquilo que fizemos e depois, tendo tempo, então ir à procura dessas mesmas respostas. Enquanto Ministro do Ambiente, aquilo que sinto que posso fazer é o que tenho feito, e já agora sempre em articulação com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou seja, é utilizar todos os meios que o direito internacional nos coloca ao dispor para defender o nosso território, que, no caso da Central Nuclear de Almaraz, nesta fase, se consubstancia em exigir a participação nacional na avaliação de impacto ambiental que precede intervenções naquela central e, desta forma, ser voz ativa no processo de decisão. Já agora, Sra. Deputada, com todo o respeito, não concordo com o juízo de que faz de que o aterro não é um problema, é o que ele indicia. O aterro pode ser um problema. O aterro pode ser um problema porque não sabemos o tempo em que o aterro vai ser aterro e porque se há fator que é preocupante, não temos grandes dúvidas sobre a probabilidade do aterro durar muito para além da própria central e o muito para além é numa escala que se calhar não é a escala sequer da nossa vida e mais do que isso porque são 100 quilómetros da fronteira, mas são 100 quilómetros, mas está muito próximo do Rio Tejo e uma das falhas que foi apontada na avaliação que foi feita. Sumária, porque sobre elementos sumários é a de Espanha não ter estudado de forma devida a hidrogeologia e por isso a questão do ATI é uma questão muito importante. O que é que Portugal fez num calendário? No dia 23 de setembro de 2016, tivemos conhecimento do parecer positivo do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol para a construção do armazém. Foi inquirido pelas entidades espanholas e, já agora, honra seja feita, aquelas que são os pareceres, as decisões do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol têm, de facto, um grau de publicidade enorme e são rigorosíssimos ao fazê-lo. Dia 23 de setembro. Dizem muitos que acordamos tarde, eu desafio a que alguém nos tenha avisado antes deste dia 23 de setembro que ia ser feito este aterro para resíduos nucleares, nomeadamente, não está nesta sala, mas há um senhor ambientalista que diz que há meses que andava a dizê-lo, afinal, o e-mail que ele enviou ao Ministério do Ambiente foi no dia 4 de outubro, ou seja, depois desta data. Bom, a 29 de setembro de 2016... 6 dias depois, enviei uma carta aos membros do Governo Espanhol com tutela no ambiente e também a tutela na energia, a solicitar a participação de Portugal na avaliação de impacto ambiental e a solicitar uma reunião urgente. A 17 de outubro, reuni informalmente com a minha homóloga espanhola em Bruxelas, num concelho, e fui informado nesse dia de que a avaliação de impacto ambiental já se encontrava a decorrer. Feita uma busca no dia a seguir, o que foi de facto uma surpresa, constatou-se que em outubro de 2015, este governo não era governo, em outubro de 2015 tinha sido iniciada a consulta pública relativa a este mesmo processo. Logo no dia a seguir, 19, envia nova carta à Sra. Ministra Espanhola com a tutela de Ambiente, reiterando a vontade de Portugal em participar no processo da AIA, desconhecendo que a entidade ambiental competente em Espanha, a entidade administrativa, já tinha até dado parecer positivo no dia 7 de outubro, ou seja, antes da reunião que tive com a minha colega espanhola. A 11 de novembro de 2016, estes mesmos ministros espanhóis responderam às cartas, dizendo que Portugal não foi consultado por considerarem que não existiam impactos transfronteiriços, no entanto, nunca o demonstraram, e anexaram a dia, cuja decisão final é do dia 7 de novembro em Espanha. Solicitamos de imediato à APA uma análise dessa via e, com base nessa análise, recebi a 30 de novembro e a 1 de dezembro enviei nova carta aos ministros espanhóis, reiterando que Portugal tinha direito e queria ser ouvido no processo da AIA, solicitando reunião urgente e também enviando em anexo aquilo que foi o parecer que a APA fez. Era um parecer sobre o que era possível, era constatado que não tinham sido avaliados os impactos transfronteiriços e que, nos poucos elementos que tínhamos, repito, pareciam existir bastantes falhas na própria avaliação. Mantiveram-se contactos, a reunião acabou por acontecer a 12 de janeiro, são públicos esses mesmos contactos, nomeadamente envolvendo, enfim, o Relações Públicas da República, do Rei de Espanha, e foi então prevista esta reunião, só que foi marcada, no dia 23 de dezembro ficou marcada para 12 de janeiro, mas no dia 29 de dezembro foi também público que, no boletim espanhol, que tinha sido emitida a licença para a construção do armazém. Aliás, a decisão, para ser rigorosa, é do dia 14 de dezembro, mas só foi publicada a 28 e tornada pública a 29. Como é do conhecimento de todos, reuni com os ministros de Espanha a 12 de janeiro último e eu direi que esta reunião teve algum avanço do lado espanhol, no sentido em que se disponibilizaram para nos transmitir toda a informação, mas mantiveram sempre indisponíveis para realizar a dita AIA transfronteiriça. E assim sendo, em face desta indisponibilidade, foi então avançada a queixa. Por considerar, sem dúvida, que pode existir impactos transfronteiriços e não foi dado a Portugal o seu direito, por lei, de participar, a 16 de janeiro último foi enviada à Comissão Europeia uma queixa formal, defendendo o incumprimento do Estado espanhol da Diretiva de Avaliação de Impacto Ambiental e solicitando a suspensão de todos os atos e procedimentos tendentes à construção do aterro da central nuclear Almaraz, até que seja solucionado o difícil.
Sr. Ministro, agradecia que terminasse a intervenção, talvez numa próxima oportunidade. Reparei que lhe faltam várias páginas.
Faltam duas páginas, se me permitisse resumir em 10 segundos.
Já ultrapassámos em mais de um minuto o tempo.
Falo depois.
Convinha termos os esclarecimentos, todos concordassem que prolongassem um bocadinho mais.
Muito bem, se for de acordo, prolongamos mais um minuto a intervenção, Sr. Ministro. Achou, Sr. Ministro.
Fico muito agradecido. Dizer só mais duas coisas sobre um outro assunto que também foi colocado, que é o prolongamento da vida da central de Almaraz. Sem sequer ser questionado, o Sr. Ministro Espanhol da Energia disse que não havia nenhuma decisão tomada. Na reunião, no dia 12 de janeiro, disse que não havia nenhuma decisão tomada, não disse que não iam prolongar, fez questão até de dizer dessa forma, mas não havia nenhuma decisão tomada. E nessa reunião, transmiti também, consideramos que o prolongamento da licença da exploração da central deve ser previamente sujeito a uma avaliação de impacto ambiental, transfronteiriça e onde queremos garantir a participação de Portugal. Sem embargo, disto ter sido dito na reunião, ontem, dia 23, foi enviada uma carta à Sra. Ministra Espanhola com a tutela do Ambiente, com a nossa posição de que o eventual prolongamento do funcionamento da central deve ser precedido de uma avaliação de impacto ambiental e que Portugal tem que ser ouvido neste processo de decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à primeira ronda. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, da sua intervenção inicial, 90% dessa intervenção teve a ver com a questão do aterro, da construção do aterro. Portanto, vejo que continua focado em parte do problema, porque efetivamente a construção do armazém temporário de resíduos nucleares em Almaraz é apenas a ponta do iceberg. Porque a grande questão, o verdadeiro iceberg, é a própria central nuclear, que está obsoleta, cujo período de validade foi prolongado até 2020, que tem tido vários incidentes a nível de segurança e que nós, portugueses, não podemos permitir que haja uma nova prorrogação da sua vida útil. Esta é que é a grande questão. E o governo português tem por isso de desencadear todas as diligências e utilizar todos os meios ao abrigo das convenções internacionais e dos protocolos assinados com o Governo espanhol para evitar que isso aconteça. É esse o mandato que o Parlamento deu ao Governo e que decorre da resolução que nós aprovámos por unanimidade, a resolução 107 de 2016, aprovada por todos os partidos e que o Governo até agora ainda não cumpriu ou pelo menos não se conhece nenhuma diligência nesse sentido. Almaraz atinge 40 anos em 2020. E a Alemanha, como sabe, está a fechar, de outros países, todo o seu parque nuclear ainda antes dos 40 anos. Temos por isso concluir que o Governo, e o Sr. Ministro em particular, não encararam os vários incidentes que foram sendo reportados a Portugal e para os quais o PSD e os outros partidos aqui presentes têm que se fazer justiça. Chamaram sempre a atenção, desde a primeira hora, com a proatividade, com a diligência e com o sentido de responsabilidade que o assunto requeria. Eu acho mesmo que não exagero se disser que o Sr. Ministro andou sempre a reboque dos acontecimentos e que não seguiu sequer o básico princípio da precaução. Nós não estamos a falar de uma coisa qualquer, nós estamos a falar de uma central nuclear que afeta o nosso país. Limitou-se a desvalorizar, aliás, como é hábito do governo. Sobem os juros, não tem importância. Sobe a dívida, não tem importância. Mas há incidentes em Almaraz, olhe que tem importância. Tem muita importância, Sr. Ministro. E sabe porquê? É porque num caso destes, a negligência não tem perdão. É irreversível e é irremediável. E nós não podemos brincar com coisas sérias. Não se iluda, porque nós não estamos a falar de política. Nós estamos a falar de questões muito sérias que afetam o nosso país e que afetam os portugueses. E também não venham dizer, como é habitual, que o governo anterior não fez nada. Porque fez, Sr. Ministro, sabe bem, que foi assinado em 2015, negociado durante 2 anos, um protocolo de cooperação bilateral, precisamente para emergências nucleares. E se mais tivesse sido necessário, mais tinha feito. E também nós, nesta casa, eu não estava cá, mas os que aqui estavam, não teriam deixado de passar, como não estão deixando de passar agora. Certamente, com muita veemência, todos os partidos teriam levantado a questão se tivesse colocado algo parecido com aquilo que está a acontecer desde o início de 2016. Quero recordar que o PSD foi o primeiro partido em Portugal, só com uma nota de rodapé, a pronunciar-se contra a energia nuclear, ainda no tempo da Aliança Democrática. E durante este ano de 2016, esteve sempre na vanguarda da defesa dos interesses nacionais relativamente a Almaraz. E eu vou dar 2 ou 3 notas, porque é preciso falar de datas para se perceber. Em fevereiro, 3 de fevereiro, fomos alertados pelo Conselho de Segurança Nuclear para as falhas na central de Almaraz, no sistema de arrefecimento da central. Tinha sofrido 2 avarias nos motores de água e, segundo os técnicos que procederam à inspeção, não havia garantias suficientes de que o sistema pudesse funcionar normalmente. Em menos de 4 meses, houve falhas nos motores que alimentam as bombas de refrigeração, uma em setembro de 2015 e a outra em janeiro de 2016. Em 4 de fevereiro, o PSD meteu, imediatamente no dia seguinte, um requerimento para a criação de uma comissão interparlamentar luso-espanhola, proposta que, aliás, foi assumida por esta Comissão, passou a ser uma proposta da nossa Comissão, recentemente reiterada pelo nosso Presidente, e bem, na reunião que ocorreu em Espanha a semana passada. Portanto, estávamos absolutamente atentos. Em abril de 2016, foi aprovada nesta Assembleia a resolução que eu já referi há pouco, a resolução 107 de 2016, aprovada por unanimidade e que diz expressamente que o Governo tem que intervir junto ao Governo espanhol e das instituições europeias no sentido de proceder ao encerramento da central de Almaraz. Questionámos o Sr. Ministro em todas as audições nesta Comissão, incluindo a do Orçamento de Estado, em abril, em junho, em setembro e em novembro. Como se pode constatar, desde o início de 2016 e durante 2016 e agora já em 2017, este assunto esteve sempre na agenda deste Parlamento e também devia ter estado na agenda do Governo. O Governo português limitou-se a pedir informações ao Governo espanhol, nas suas próprias palavras. Em audição nesta comissão do dia 29 de junho, o Sr. Ministro afirmou, e nós temos as suas declarações todas relatadas e escritas, o Governo continua a acompanhar a questão, mas com total autonomia de Espanha, que tem prestado todas as informações solicitadas, e o Governo português não está a fazer nada no sentido de encerrar a central de Almaraz, nem deve ser feito.
Agradeço que terminasse, Sra. Deputada, por favor, já ultrapassou o tempo.
Tudo isto é muito grave e desrespeitoso, aliás, daquilo que o Parlamento incumbiu através da resolução. Senhor Presidente, pedia-lhe a mesma tolerância que deu ao Senhor Ministro, ao mesmo caminho.
Temos 4 audições hoje, Senhor Deputado.
O Governo só despertou para esta questão quando tomou conhecimento da construção do armazém. E, portanto, é a partir dessa altura, e foca-se exatamente na construção do armazém, que para nós é importante, não negamos isso, mas não é a questão mais importante. Há 15 dias foi aprovado por unanimidade no Parlamento um voto de condenação exatamente pela construção deste armazém. Há 8 dias, o Grupo Parlamentar do PSD pediu por requerimento toda a documentação que já nos chegou e já vimos que apenas diz respeito à construção do ATI. E hoje mesmo apresentámos um projeto de resolução que já deu entrada no Parlamento e que já é notícia nos mídias para que esta matéria seja incluída na agenda da próxima Cimeira Luso-Espanhola.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Não baixamos os braços,
Sra. Deputada.
Não vamos baixar os braços. E o que eu pergunto ao Sr. Ministro,
por favor,
que quer saber, é o que é que foi feito pelo Governo até agora para evitar o verdadeiro iceberg, que essa é que é a questão, ou seja, o prolongamento da vida.
Muito obrigado, Sr. Deputada Berta Cabral. Vou dar a palavra para responder ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, antes de mais, Sr. Deputada, agradeço-lhe ter confirmado por escrito que até ao dia 23 de setembro nunca nada tinha sido dito relativamente ao aterro para resíduos nucleares, porque têm dito coisa muito diferente e folgo muito o trabalho que fez de investigação para, de facto, comprovar que nunca o seu partido disse nada sobre esta matéria. A segunda coisa que eu posso dizer é que, de facto, não consigo comparar a nossa ação com a do anterior governo, porque a comparação com o zero é, na matemática, uma indeterminação. E, de facto, o anterior governo não fez mesmo coisíssima nenhuma, porque, sabe, Sra. Deputada, bem quem estava no governo quando foi lançada a consulta pública sobre este processo, e a ação é essa mesma. Não a consigo comparar porque, repito, quando o denominador da fração é zero, a conta não fecha. A conta não fecha. Em terceiro lugar, Sra. Deputada, dizer que qual Poirot e Miss Marple, muito mais jovens, vêm dar a entender que descobriram um coisas quando, afinal, a única fonte de informação que têm é a informação que, naturalmente, todos temos.
Sr. Deputado, por favor.
Temos que criar condições para o Sr. Ministro responder. Enquanto estiverem a falar. Promessa que faço e honrarei sempre.
Faz favor, Sr. Ministro.
Mas qual Miss Marple e Poirot mais jovens vão entender que têm um espião lá dentro, quando, naturalmente, a informação que têm é a fonte de informação que todos temos, o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, que, repito, do ponto de vista da prestação da informação, é de facto transparente e exemplar. Assim como Portugal definiu, e bem, a sua política energética, política essa onde o nuclear não existe e que tem sido bastante consensual ao longo de vários governos, onde fez a aposta que fez nas energias renováveis, é verdade que Espanha apostou no nuclear. Tem 6 centrais nucleares ativas, França tem muito mais do que isso, a Alemanha de forma, tem 7, uma não está a funcionar. A Alemanha está, de facto, com toda a legitimidade a descontinuar as suas centrais nucleares e, de facto, há uma coisa que é objetiva. Espanha é soberana para decidir aquela que é a sua política energética. Não existe uma obrigatoriedade de política energética à escala europeia e, por isso, estando nós, certamente, a falar com um país vizinho e amigo, que muito respeitamos e cujas relações muito prezamos, e penso que isso é, atravessa todos os grupos parlamentares nesta Assembleia, aquilo que verdadeiramente importa é garantir que a lei é cumprida. E é esse, de facto, do ponto de vista imediato e com consequências jurídicas, aquilo que podemos fazer. Já agora, ainda ao encontro do prazo que estas coisas demoram ou podem demorar, aquilo que, sendo uma queixa, aquilo que a queixa solicita, e passo a citar, é um parecer fundamentado por parte da União Europeia. A União Europeia tem 90 dias para emitir esse parecer fundamentado, sendo natural que durante esses 90 dias, não posso dizer o que é que a União Europeia vai fazer, mas muito naturalmente irá questionar Espanha sobre a entrada desta mesma queixa. Passados esses 90 dias, o parecer fundamentado tem que ser emitido e só depois se pode avançar com uma queixa formal junto do Tribunal, a não ser que, naturalmente, Espanha entenda poder fazer de outra forma. Já agora, dizer ainda que, isto a propósito do disse, do dissemos, do disseram, a lei espanhola é até mais clara do que a lei portuguesa quando define os procedimentos que correspondem a avisar outro país em sede de impactos transfronteiriços, ou de potenciais impactos transfronteiriços. É muito clara, tem vários artigos sobre isso, refere-o abundantemente e, nomeadamente, deixa claro que tem que ser o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Exterior espanhol, avisar o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, ou seja, mesmo nada disso foi cumprido. Uma outra coisa que não está na lei espanhola, mas que me preocupou na discussão que foi tida na reunião, passou pela pela convicção que o governo espanhol teria de que a avaliação de impacto ambiental é apenas sobre uma obra e não sobre o seu funcionamento. Isso foi, de facto, uma surpresa total, porque incumpre em absoluto o que está na diretiva. Evidentemente que aquilo que preocupa não é o governo português, é qualquer um de nós, é a construção de uma piscina de betão dentro de um armazém a 100 km da fronteira. O problema é para o que é que ela serve. Mas havia a convicção do governo espanhol de que só teria que ser avaliado a construção do armazém. Chegaram mesmo a perguntar, mas estão preocupados com uma piscina de betão a 100 km da fronteira? Ou, quando podiam, não estou sequer preocupado com uma piscina de betão a 100 metros da fronteira. A questão não é essa. É para o que é que ela serve. A lei espanhola é clara, não podia ser de outra forma, e, evidentemente, quando diz para que é que tem que ser feita uma avaliação de impacto ambiental, diz que essa avaliação de impacto ambiental tem que ser feita para a construção e, certamente, para o seu funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu queria pedir a compreensão das futuras intervenções. Os dois minutos que nós demos a mais à intervenção inicial do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Ambiente, não deverá servir de desculpa para que os grupos parlamentares prolonguem as suas intervenções. Temos quatro audições, é impossível digerir se cada um decide ocupar mais dois ou três minutos. Portanto, pedi a vossa compreensão para cumprir os cinco minutos de intervenções. Deu a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, queria começar por felicitar o Partido Ecologista aos Verdes por ter requerido este debate de enorme e de atualidade e dizer a todos que os deputados eleitos pelo Partido Socialista nesta Comissão estão de veras preocupados com a situação de Almaraz e acompanhamos o Governo, bem como todas e quaisquer diligências e ações de movimentos sociais e políticos que juntem esforços perante este problema gravíssimo. Esta é uma temática que deve unir as forças políticas e os portugueses. Utilizar a Almaraz como arma de arremesso político e acusar o Governo que acordou tarde para a situação não só é injusto e demagógico, como soa a falso e a tiro no pé de quem ignorou a realidade, não previu o futuro, assobiou para o lado durante os anos em que esteve no Governo. Os conflitos transfronteiriços, não conseguimos. Já ouvimos o suficiente, já ouvimos, e nem sequer vamos responder ao que ouvimos. Os conflitos transfronteiriços provocados por centrais nucleares em toda a Europa são vários, envolvendo todo o continente les a les, e a experiência ensina que quem detém a infraestrutura nuclear respeita pouco os direitos dos países vizinhos. Porque se teria de ser diferente em Espanha? Ou que argumentos poderia usar Portugal que fossem mais eficazes dos que a Alemanha usa contra a Bélgica, a Áustria contra a República Checa, da Suíça contra a França? Com o mal dos outros podemos nós bem é um conceito sem aplicação em questões ambientais e então no nuclear é intolerável. Almaraz é uma infraestrutura obsoleta, fora de prazo, como demonstra a série de incidentes que ali ocorreram em 2016, que provoca mais riscos a jusante da bacia do Tejo que no próprio território em que está instalada. A construção do ATI, do Armazém Temporário Individual, aprovado em setembro pelo Conselho de Segurança Nuclear de Espanha, é uma provocação premeditada. Espanha sabia que negociar isso previamente com o governo português iria motivar a nossa recusa e, por isso, avança unilateralmente. Com uma queixa em Bruxelas que o governo espanhol sabia ser a única reação possível e juridicamente válida por parte do governo português não tem efeitos suspensivos, os nossos vizinhos sabem que têm todo o tempo do mundo para concretizar as suas intenções e construir o tal ATI. E Portugal pouco mais poderá fazer para impedir enquanto Estado membro da União Europeia. A mesma União, tão dura e forte com as pequenas questões dos cidadãos e das empresas, é complacente e desvia o olhar, não consegue resolver situações gravíssimas no seu seio ao nível dos Estados. A Espanha não desativou a central de Almaraz em 2010 e é garantido que não o fará até 2020. O armazém é o sinal visível de uma decisão de prolongar o funcionamento até 2030. Não nos podemos esquecer que Almaraz é um filão para a Iberdrola, rendendo diariamente mais de 1 milhão de euros. Senhor Ministro, este é o tempo de toda a sociedade civil, como forças políticas, unirmos esforços com as forças políticas e a sociedade civil da Extremadura e de toda a Espanha contra o perigo que vem de Almaraz. Hoje há uma maioria nas Cortes Espanholas, isto é um facto novo, há uma maioria nas Cortes Espanholas contra o nuclear. O PS apresentará ainda esta semana, nesta Assembleia, um projeto de resolução sobre esta temática. Mas o Governo tem de ser duro nas medidas a tomar, para além dos meios políticos e diplomáticos a que já recorreu. E tem que ser previdente perante os perigos. E daí perguntar a Vossa Excelência que meios dispõe o Governo para responder a uma situação de emergência que possa ocorrer. Todos temos consciência que Almaraz é um risco para toda a bacia do Tejo e para a área metropolitana de Lisboa. Mas é também grave para os territórios fronteiriços de Castelo Branco, de Porto Alegre ou da Guarda. Quando se pretendia fazer da Raia uma centralidade ibérica e atrair investimentos e pessoas para esses territórios tão despovoados e deprimidos, Almaraz vem provocar o efeito contrário. Almaraz é assim um problema, não é assim um problema unicamente regional localizado, mas um problema de interesse nacional que todos devemos contribuir para erradicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu não acuso o anterior Governo de não ter feito nada. Eu constato que o anterior Governo não fez nada. E, de facto, não quero trazer para a disputa partidária esta questão todo em todo. Agora, quando começam a dizer, porque eu disse, e depois vai-se a ler e afinal não disseram nada, eu não posso deixar de registar este mesmo facto. Porque sim, sinto-me muito confortável, mesmo muito confortável, com aquilo que a Assembleia da República tem escrito sobre esta matéria. Sinto-me muito confortável e com um mandato muito claro, que completa as minhas próprias convicções relativamente àquilo que a Assembleia da República tem feito, e não deixo de cumprimentar a totalidade dos senhores deputados, porque foi por unanimidade que foi aprovado o que foi aprovado. A queixa de ter ou não ter efeitos suspensivos é assim, nós requeremos-la. Nós requeremos esses efeitos suspensivos. Nós requeremos para que a Comissão Europeia os decretasse e inibisse que quaisquer ato administrativo tendente à construção do armazém. Objetivamente, nós temos aqui um ano à nossa frente. Um ano é o tempo que demora a ser construído o armazém, e entre 12 e 15 meses, foi dito pelos meus colegas espanhóis no início de janeiro, é o tempo que demorará a ser emitida uma licença de exploração para que possa vir a entrar em funcionamento o dito armazém. E é mesmo neste ano que nós temos que dar o nosso melhor. E dar o nosso melhor, em primeiro lugar, no sentido do cumprimento da legalidade. Para mim a diretiva é clara, eu não consigo, sinceramente, não consigo imaginar decisão diferente da União Europeia, da Comissão Europeia neste caso, que não seja a de determinar esta avaliação de impactos transfronteiriços. Não consigo imaginar decisão diferente dessa. A lei é claríssima sobre essa matéria e mais, dizendo que a avaliação de impactos ambientais transfronteiriços é, em primeiro lugar, uma iniciativa do país onde decorre o projeto, ou seja, a Espanha, diz também que se um país potencialmente afetado, mesmo não ter sido avisado, é pena que não tenha sido em outubro de 2015 que tivesse sido avisado, mas não foi. E não tenha mais pequena dúvida que o anterior Governo também não soube disto, porque certamente teria avisado. Mas, quando soubemos, repito, a diretiva deixa claro que, se não sendo o país onde o projeto é feito a avançar com a avaliação de impacto ambiental, o país potencialmente afetado tem direito a requerê-lo. Tem direito a requerê-lo. E foi isso que Portugal fez antes da decisão ter sido tomada. E mesmo que fosse depois da decisão ter sido tomada, porque, havendo procedimentos tão claros, já agora na própria lei espanhola, para avisar um país terceiro, ou seja, Portugal, o tempo aqui é certamente relativo. E desculpem-se a relatividade do tempo e o nuclear, tem de facto algo de comum, mas o tempo aqui é sem dúvida relativo porque, não tendo sido nós avisados, não havia nenhum calendário a contar contra nós. Ou seja, nós temos mesmo um ano para que a Comissão Europeia obrigue Espanha a cumprir as regras da diretiva a que tanto Portugal como Espanha estão avisados. Sobre os planos de emergência, eles não são tratados no contexto do Ministério do Ambiente, são tratados no contexto do Ministério da Administração Interna e, sobre isso, o Sr. Estado de Estado, Jorge Gomes, já falou abundantemente sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. de Estado, muito boa tarde também a todos os senhores e senhoras deputadas. Esta audição é sobre a central nuclear de Almaraz. Não é sobre as responsabilidades do governo anterior, que estão completamente escrutinadas desde há muitas reuniões aqui a esta parte, e que todos sabemos que se pautou a atuação do governo anterior por total omissão e total silêncio sobre, fosse o aterro, fosse o próprio funcionamento e o prolongamento da vida da central nuclear de Almaraz, que já devia ter encerrado em 2010, portanto antes ainda do anterior governo ter entrado em funções. Esta audição também não é sobre a soberania espanhola. Sabemos que a Espanha é um Estado soberano e tem política própria sobre o seu sistema energético. Mas do que aqui hoje se trata e aquilo a que somos chamados a discutir é de qual é a política do Estado português sobre o problema de Almaraz. Não estamos a querer falar com o Governo sobre o sistema energético, sobre a tutela que a Espanha tem sobre o seu sistema energético, estamos a querer falar sobre como é que o Governo português vê a continuidade em funcionamento da central nuclear de Almaraz. Existe um mandato claro da Assembleia da República, aprovado por unanimidade, para que o Governo proceda, por todos os meios ao seu dispor, para o encerramento desta central nuclear. O encerramento da central nuclear. E, portanto, não se trata de um problema procedimental e administrativo sobre o cumprimento da lei no que respeita à construção do aterro. Essa é uma questão relevante e que já motivou a queixa, e bem, do Governo português. Poderia ter sido mais cedo. A questão foi levantada pelo Bloco de Esquerda aqui, logo em setembro, em pergunta ao Sr. Ministro, dias depois do anúncio do aterro, da licença do aterro. Mas, enfim, foi feita a queixa e está em curso. A questão é saber se o Governo vê esta questão como um mero problema administrativo e procedimental no que respeita à avaliação de impactos ambientais transfronteiriços, ou se o vê como um problema de segurança das populações, saúde pública e proteção do ambiente em Portugal. Estamos a falar de Portugal, do território e da população de Portugal, que é ameaçada pela continuidade em funcionamento da central nuclear de Almaraz, e nós queríamos saber qual é a posição do Governo sobre a continuidade dessa central. Porque essa posição é essencial para se perceber o que se vai fazer a seguir. Se a atuação política, diplomática, nas relações bilaterais do Governo, responde ao objetivo de encerrar a central nuclear de Almaraz, como é a opinião unânime da Assembleia da República, ou se, pelo contrário, se limita a querer garantir que é cumprido o estrito limite da legalidade na avaliação de impactos ambientais. E, portanto, qual é o objetivo do Estado português no que respeita à central nuclear de Almaraz? A Espanha é soberana sobre a sua política energética, nós somos soberanos sobre os nossos objetivos políticos, nacionais, diplomáticos, que devem ser claramente enunciados e assumidos pelo Governo. E, portanto, esse era o primeiro repto que eu deixava, uma clara definição da posição do Governo português e do Estado português perante o Estado espanhol sobre a continuidade da central, para além de que sejam cumpridos os estritos trâmites legais das avaliações de impacto ambiental transfronteiriço. Isso é da lei, não é uma posição política. A posição política tem que ser saber como é que o Governo responde ao interesse nacional, que é o encerramento da central nuclear. E daqui decorrem medidas de política. Uma delas deveria ser a atuação por parte do Governo junto dos acionistas da central nuclear de Almaraz. Isto porque eles são intervenientes de primeiro plano na economia portuguesa e com os quais o Governo, aos mais diversos níveis, tem relações próprias. A Endesa, a Iberdrola, a União Fenosa, todas por junto, representam 40% da energia elétrica consumida em Portugal. Têm fortíssimos interesses na nossa economia, têm no nosso sistema energético, na forma como ele está organizado, com rendas excessivas garantidas, formas de remuneração que são grandes negócios perto de monopólios, e essa rentabilidade que estas empresas tiram da economia portuguesa deve levar o Governo a torná-las interlocutoras válidas neste problema, porque elas são parte interessada, tanto na sua presença em Portugal, como na continuidade da central nuclear de Almaraz, onde retiram, como já foi dito aqui, grandes lucros todos os anos. E, portanto, chamar esses acionistas à pedra é uma obrigação do Governo português. O Bloco de Esquerda, pela sua parte, já requereu a chamada ao Parlamento e para que se pronunciem aqui na Convenção em audição, aqui na Comissão em audição, essas três entidades, representantes dessas três empresas, a Endesa, a Iberdrola e a União Fenosa. E, finalmente, sobre a questão da proteção das populações. Ficámos extasiados, para lhe dizer com toda a franqueza, com as declarações do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, sobre como estaríamos todos livres de perigo, porque os impactos de um acidente nuclear na central nuclear de Almaraz não iriam para além de um raio de 30 km. Esse raio é o raio da evacuação das populações em Fukushima. Mas basta olhar para a experiência histórica de um acidente como o de Chernobyl para verificar que a nuvem radioativa chegou até aos Pirineus e que os níveis de radiação aumentaram brutalmente em todo este território de um continente inteiro. E é por isso mesmo que a Agência de Proteção Civil determina que, no território português, em caso de acidente nuclear, as pessoas não devem sair para ir buscar as crianças à escola, devem colocar camadas de papel de jornal ou panos úmidos nas frestas das janelas e portas para evitar entrada de ar e evitar consumir frutas e legumes colhidos recentemente. É porque existe um perigo iminente para as populações no território português no caso de existir um acidente nuclear. Ora, não existe, pelo contrário, um plano operacional, por muitos protocolos que o governo anterior tivesse assinado, e ainda hoje se reivindica deles, há falta de coisa melhor para se reivindicar, mas por muitos protocolos assinados entre o Estado português e o Estado espanhol nesta matéria, o que não existe, e continua a não existir, é um plano operacional concreto, com ensaios, com testes, com formação específica, que mobilize populações, que informe as populações sobre todos estes aspectos. Porque não basta relatórios escritos pela Proteção Civil, é preciso dar informação e meios às populações para que possam defender no caso de um acidente grave em Almaraz. Portanto, são três questões. Qual é a política do Estado português relativamente à continuidade da central de Almaraz, independentemente do cumprimento da lei? Do ponto de vista dos objetivos diplomáticos. Em segundo lugar, qual é a relação que o Estado português pretende ter com os acionistas da central nuclear de Almaraz, que são protagonistas de primeiro plano da nossa economia, e qual é a alteração de paradigma que teremos que ter para prevenir um acidente nesta central nuclear caduca.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa, para responder o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ao Sr. Deputado, eu não reduzo, como o senhor o faz, não reduzo de todo em todo a questão da avaliação de impacto ambiental a uma questão de procedimento administrativo, de todo em todo. A avaliação de impacto ambiental é fundamental para sabermos de que é que estamos a falar. É um documento técnico, um estudo técnico, que tem duas componentes, aliás, da avaliação. Uma, a que pode chamar administrativa, porque é feita na administração, mas eu não deixo de chamar técnica por essa razão, e uma segunda componente muito importante, que é a consulta do público. Ou seja, estamos muito longe de dizer que falta aqui uma formalidade. Quando, naturalmente, nos atemos a uma queixa, não podemos deixar de fazer a checklist das obrigações formais e, de facto, falta fazer essa avaliação de impactos transfronteiriços. Mas não é um documento para pôr um pisco a dizer está feito. É mesmo por aí que a coisa começa. E é mesmo por aí que a coisa começa também quando se fala num prolongamento de uma central nuclear. Se Portugal não quer ter o nuclear, é porque recusa, entre outras coisas, o risco que se lhe associa. Evidentemente que recusa o risco que se lhe associa. E quando existe uma central nuclear a 100 km de Portugal, Portugal tem que estar particularmente atento. E está particularmente atento. Agora, não se reduza de todo em todo a questão da ausência da avaliação do impacto ambiental, seja do aterro, que em momento algum eu depreciaria, porque, insisto, esse tem tudo para viver muitos anos, vá lá saber-se quantos, para além da própria central, seja no que diz respeito à decisão de prolongar a vida da central. Sr. Deputado, não me coloco numa posição de ter que dizer que um grande investimento sobre a central de Almaraz pode daí relevar que as condições de segurança poderão ser muito aumentadas. Não me quero pôr nessa posição. Não me quero mesmo pôr nessa posição. Agora, não tendo Espanha decidido, assim foi dito, e não tenho nenhuma razão para desconfiar, se tomou alguma decisão no sentido do seu prolongamento ou não. Acho que este é manifestamente o tempo de, concordo, que todos tudo façam para garantir que, por um lado, se ela vier assim a ser determinada, que seja evidente que os seus impactos ambientais são estudados. Essa, para mim, parece-me clara. E, no mais, acho que cada um, de facto, tem que desempenhar o seu papel, e não excluo no desempenhar o seu papel das muitas organizações da sociedade civil do lado português e espanhol, para tentar garantir que o que quer que ali seja feito cumpre todas as regras de segurança e de transparência que se lhe associam. Ao Sr. Deputado, o facto, quando fala num acidente, ou num potencial acidente, e todos queremos é que ele nunca aconteça, como é evidente, eu não posso deixar de dizer que, estando ela a 100 km da fronteira, está no meio de Espanha. E não tenho nenhuma razão, e creio que nenhum de nós, para achar que, do lado espanhol, há algum relaxamento relativamente às condições de segurança da central, porque a segurança da central está no meio do Estado espanhol, que, evidentemente, certamente muito cuidará e muito se empenhará para que as condições de segurança da central sejam as exigidas para uma central como esta. Não é por estar a 100 km da fronteira que o problema é só um problema português. Por estar a 100 km da fronteira é certamente um problema português, mas ainda antes disso é um problema espanhol e não deixa de o ser. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não queria ir por aí, mas como o Sr. Ministro referiu essa questão, cumprimentá-lo, peço desculpa antes, Sr. Ministro, o Secretário de Estado também aqui presente, mas o Sr. Ministro, numa das suas intervenções, disse que, e não vou discutir isso, mas diz que o anterior Governo, na sua análise, constata o Sr. Ministro que não fez nada. Sr. Ministro, eu constato que o atual Governo nada fez. E a atuação do Sr. Ministro parece-me bastante deslocada, e uma vez que estamos a falar de Espanha, parece-me um bocado como o Dom Quixote está a lutar contra moinhos de vento, porque a questão aqui central não é a construção do armazém. A questão que preocupa esta Assembleia é o encerramento da central nuclear de Almaraz, porque a construção do armazém não é o mais importante. O mais importante é que esta Assembleia da República aprovou uma resolução por unanimidade que recomenda ao Governo que intervenha junto ao Governo espanhol para o encerramento da central nuclear de Almaraz, que, como sabe, já está em funcionamento há mais de 13 anos do que devia. Ou seja, devia ter encerrado em 2003 e em 2003 foi prolongado mais 10 anos. E essa é que é a grande preocupação desta Assembleia da República e não a questão dos impactos, impactos ambientais transfronteiriços que possam trazer ou não a construção deste novo armazém. E, ao Sr. Ministro, eu acho que, o que me parece, é a primeira pergunta que lhe queria deixar era esta. O Governo vai ou não vai, junto do Governo espanhol, pressionar, tornar bem vincada a posição portuguesa política de que esta central já devia ter encerrado e que nós, os portugueses, que todos os partidos políticos portugueses querem e gostariam de ver este problema resolvido de uma vez por todas, e de uma vez por todas esta revolução passa pelo encerramento da central nuclear. É que, Sr. Ministro, eu percebo a sua posição quando o Sr. Ministro fala de questões legais e quando diz que Espanha é soberana e quando nós também somos e quando aborda esta questão por essa forma. Sr. Ministro, terá que ver a parte legal, mas o Sr. Ministro é um político. O Sr. Ministro toma decisões políticas. O Sr. Ministro define políticas. E, portanto, eu pergunto-lhe muito frontalmente se a sua estratégia política para este caso passa pela tentativa de impedir a construção do armazém ou se passa pela tentativa do encerramento da central nuclear de Almaraz. É que o Sr. Ministro, sinceramente, abordou esta questão sempre com alguma ligeireza, porque antes de dezembro de 2016... O Sr. Ministro afirmou nesta comissão que estava a fazer o acompanhamento de todo este processo. E depois, em dezembro de 2016, veio dizer que estava extremamente surpreendido com aquisto que se tinha passado. E, portanto, o Sr. Ministro ou não estava surpreendido ou não estava a fazer o acompanhamento. Ou uma coisa ou outra. E eu gostava de saber qual das duas. Portanto... Depois, o Sr. Ministro prestou declarações, já depois da reunião que teve com a Espanha e com os responsáveis espanhóis, com os responsáveis do Governo espanhol, e depois de saber que Espanha vai avançar com a construção do tal armazém, sem qualquer avaliação dos impactos transfronteiriços, afirmou que havia apenas um pequeno diferendo entre Portugal e Espanha no que se refere a Almaraz. Foram as declarações do Sr. Ministro. O Sr. Ministro já antes desvalorizou a importância desta questão. Voltou a dizer que era um pequeno diferendo. Sr. Ministro, sinceramente, vai continuar a desvalorizar esta questão? Acha que esta questão deve ser desvalorizada? Por último, o facto de Espanha ter decidido uma construção que, nas suas palavras, é ilegal e que viola o princípio da lealdade entre os países vizinhos, e estou de acordo com isso, e estando aqui em causa o princípio básico de defesa das condições ambientais do nosso país, como é que o Sr. Ministro, sinceramente, isto vamos ter sempre ao mesmo, mas eu desculpe estar a repetir, mas é como é que o Sr. Ministro vai pretender continuar a falar sobre este tema com a ligeireza que ainda há bocado o abordou, apenas pelo aspecto legal. Sr. Ministro, o aspecto legal, em termos europeus, sabemos que não tem grande solução, porque, como sabe, em termos europeus, as decisões judiciais não têm força coerciva. E como não têm força coerciva, dependem da boa vontade dos Estados. E, portanto, Sr. Ministro, pela parte legal não vamos lá. Vai continuar apenas com essa questão da parte legal e com a queixa à Comissão Europeia sobre o estudo de impacto ambiental? É só isso que vai fazer? Por outro lado, temos ouvido várias declarações de membros do Governo, nomeadamente da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, referindo que Portugal mantém todas as diligências com Espanha por uma solução equilibrada. E esta posição, Sr. Ministro, é contrária à sua primeira reação. Porque quando foi surpreendido com a decisão espanhola e afirmou que, se era assim, já não iria à reunião agendada com o Governo espanhol, por outro lado, acabou por ir à reunião, mas nunca pareceu ser essa a sua vontade. Dá a ideia que foi a essa reunião contrariado. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe, o Governo está articulado nesta matéria, nomeadamente no que toca ao Ministério do Ambiente e no que se refere ao Ministério dos Negócios Estrangeiros?
Sim, terminou, Sr.
Aqui, termino, sim, Sr. Presidente. Parecemos aqui haver duas posições. A posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que achava que, sim, senhora, a reunião deveria sempre ser realizada, e o Sr. Ministro, que dizia que não iria lá em princípio, porque nada de útil de lá viria, e depois acabou por ir, parecendo-me a mim, estarei enganado, ter ido para essa reunião, de certo modo, contrariado.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Separar aquilo que eu pensei que já estava separado e que o Sr. Deputado voltou a juntar. Sim, o acompanhamento dos incidentes estava a ser feito por nós e, sim, fui surpreendido por coisa diferente, que nada tinha a ver com os incidentes, mas tinha a ver com a construção do aterro para resíduos nucleares. São coisas completamente separadas. É facto um diferendo esse, que dois países vizinhos, que se estimam e amigos, que pertencem ao mesmo espaço europeu, que têm instituições à escala europeia, que são as guardiãs últimas destes mesmos tratados e destas diretivas, são quem tem que resolver esse diferendo. Sim, é um diferendo, diferendo esse que está localizado, está identificado e que, havendo terceiros que têm competência para poder intervir nesta mesma matéria, têm que o fazer. Indo à questão da reunião propriamente dita, dizer que fui muito claro quando disse duas coisas, que estava ferido um princípio de legalidade, mas também estava prejudicada uma relação de confiança. E com isto não quero personalizar a questão, mas quando falo na confiança, falo naturalmente naquilo que o nosso próprio Ministério fez, porque por duas vezes dissemos, tendes que fazer isto, a lei assim o obriga, e objetivamente não fomos ouvidos, e portanto não lhe nego que essa relação de confiança é aqui beliscada. E a expressão de só faz sentido ir a esta reunião, se a reunião passada, dia 12 de janeiro, se a reunião for útil, isto é, se houver coisas para discutir, isto é, se o processo de decisão não estiver acabado e fechado, é uma expressão que tanto é minha como é do meu colega do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de forma absolutamente articulada. Que nas vésperas, até às vésperas do dia 12, para ser mais rigoroso, mais ou menos à hora do almoço, fim da hora do almoço do dia 11, ficou claro que Espanha entendia não ser este um processo encerrado. E achei assim que era minha obrigação estar presente nessa reunião. Nessa reunião, de facto, Espanha disse o que é que disse no que diz respeito ao processo não estar encerrado. Primeiro, disponibilidade para enviar a informação. sendo que esta disponibilidade para enviar informação tinha, no limite, não estou a dizer que esta era a intenção, mas tinha no limite uma leitura perversa, que é, eu dou-te informação, faz lá todo o estudo e vê o que é que concluís, não é? E, portanto, mal fora que, em momento algum, essa informação pudesse ser recebida. E, em segundo lugar, reconhecer que, para que o aterro entrasse em funcionamento, faltaria ainda, não só a sua própria construção, como é evidente, mas um ato administrativo, que era o passar a licença de construção. E que essa ainda demoraria um ano a ser passada. E por isso eu percebo o que é que o Estado espanhol diz quando sente que aquela reunião podia ser útil. A utilidade da reunião, em minha opinião, ficou comprometida pela conclusão que o próprio Estado espanhol tirou de não ter que fazer nenhuma avaliação de impacto ambiental transfronteiriça e já agora estar completamente indisponível para vir a fazer. E, nesse sentido, não houve acordo possível daquilo que foi a reunião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e agradecer a disponibilidade para virem aqui assim ouvir-nos hoje. Sr. Ministro, a central nuclear de Almaraz, situada em Cáceres, na Espanha, junto ao Rio Tejo, dista, e toda a gente já sabe disto, cerca de 100 quilómetros da fronteira portuguesa. Esta central dispõe de dois reatores, a unidade 1 e a 2, que entraram em funcionamento em 81 e 83, respectivamente, e que cumprirão, em 2017, 36 e 34 anos. Desde o início da sua entrada em funcionamento, verificaram-se vários problemas técnicos que afetaram a segurança da central, relatados pelo Conselho de Segurança Nuclear. Para além destes problemas, também no decurso do seu longo caminho de 36 e 34 anos, a central foi palco de variadíssimos incidentes, como a contaminação química de circuitos, só para citar alguns, a falha de válvulas dos geradores, o escape dos gases radioativos de um tanque no interior do edifício, a fuga de água radioativa, a falha de refrigeração e consequente aumento da temperatura do circuito, entre outros. Mais recentemente, em 2015 e 2016, e já em 2017, outras falhas foram detectadas na segurança da central nuclear de Almaraz, nomeadamente a falsificação reiterada de documentação relativa aos controlos de prevenção de incêndios a que as instalações estão sujeitas e que devem ser rigorosamente cumpridas, tendo a central incorrido numa infração grave por falsificação grave e incumprimento. Isto em 2015. Em 2016, também um exemplo só dos 40 possíveis, falta de garantia de normalidade de funcionamento do sistema de refrigeração desta central de Almaraz. Em 2017, também, já um incidente ocorrido, a falha no arranque automático de uma das bombas acionadas por motor elétrico do sistema auxiliar de alimentação de água durante a realização de um ensaio. Senhor Ministro, naturalmente que a ocorrência e a frequência destes incidentes levantam sérias dúvidas e intranquilidade entre as populações. A central de Almaraz, apesar de estar ainda a operar, quando o seu tempo de vida foi projetado para 30 anos, adensa o receio das populações. A renovação da sua licença de exploração até 2020 ou 2020 e a possibilidade cada vez maior de poder renovar-se por mais 10 anos não dissipa nenhum dos receios sentidos pelas pessoas, tanto mais que esta central se encontra aos tais curtos 100 km de Portugal e os impactos resultantes de um problema sério nesta central aumentará os riscos de atingir os portugueses, particularmente os habitantes dos distritos de Castelo Branco e de Porto Alegre, nomeadamente através do Rio Tejo. A somar aos factos relatados, o Governo espanhol anuncia, em outubro de 2015, a construção de um armazém temporário individual, o ETI, de resíduos radioativos de alta atividade, que, quer pela sua localização, quer pelos seus impactos em Portugal, obrigava ao cumprimento do protocolo de atuação entre o Governo português e o Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos transfronteiriços, que não foi cumprido. Face ao exposto, Sr. Ministro, o PCP pretende que a rápida disponibilização de toda a informação pertinente e atualizada sobre a segurança da central de Almaraz, fornecida pelas competentes autoridades nacionais. A avaliação com o Estado espanhol de problemas e perspectivas sobre o futuro da central. Sr. Ministro, a decisão, eu sei que o senhor já mais ou menos respondeu a isto, mas mais uma vez pergunto, a decisão da construção deste cemitério de resíduos nucleares em Almaraz foi tornada pública em 23 de outubro de 2016. Foi só nessa altura que tomou conhecimento desse facto ou já tinha sido informado? Já decorreram 3 meses após o conhecimento dessa informação. Que medidas foram tomadas, entretanto, para evitar a construção destes resíduos nucleares? Não considera que se a reação de Portugal tivesse sido mais rápida e mais assertiva, teria havido melhores resultados? Finalmente, Sr. Ministro, uma das maiores ameaças da central de Almaraz prende-se com o Rio Tejo. Ficou confirmado naquele relatório que nós aqui avaliamos sobre o Rio Tejo que os maiores problemas ocorridos neste rio decorrem da falta de controlo dos seus caudais, do facto destes serem insuficientes e de não serem constantes. Identificou-se também que estes problemas surgem ainda antes da entrada do rio em Portugal, portanto em Espanha, que continua a diminuir o fluxo, o que provoca sérios problemas na qualidade da água. Na verdade, Sr. Ministro, com este relatório confirmamos, ademais, que neste momento nem sequer dispomos de meios suficientes para controlar os caudais ecológicos, quanto mais a qualidade da água. O PCP considera que esta situação só será resolvida quando houver recursos públicos adequados e uma monitorização constante. Nesse sentido, Sr. Ministro, importava saber que meios existem para monitorizar o estado da água que entra em Portugal, bem como o estado do ar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Não foi a 23 de outubro, foi a 23 de setembro que foi tornado público o parecer do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol e, portanto, o que foi feito já foi descrito. 6 dias depois foi escrita uma primeira carta. Pergunta-me se eu sabia antes. Não sabia. Muitos têm vindo a público dizer que me tinham dito, mas depois ninguém se lembra ao certo em que dia é que afinal disseram, não é? Portanto, não sabia e nem vou voltar a dizer quem é que eu acho que podia ter sabido, porque para todos os efeitos, isto não vai de adivinhar, vai de formalmente o Governo espanhol informar o Governo português e decididamente não o fez quando era suposto tê-lo feito, que mandou as boas práticas que seja até à véspera da abertura da consulta pública, mas repito, não estou a acusar quem me antecedeu de coisíssima nenhuma, porque não teve essa informação e não tendo essa informação não podia naturalmente agir por palpite e portanto não estou a acusar coisíssima nenhuma, estou a dizer que não fez e de facto só quando soubemos e da avaliação de impacto, da existência da avaliação de impacto ambiental sobre no dia 17 em Bruxelas, de outubro. Confirmei no dia 18 de outubro, andando a ler para trás os boletins do Estado espanhol, que de facto tinha havido uma consulta pública e a 19 de outubro começamos a ser mais intensos naquelas que eram as nossas intenções, sendo que quando a partir do dia 11 de novembro o Governo espanhol está completamente disponível para marcar uma reunião para discutir Almaraz, não posso deixar de dizer que foi com surpresa que no dia, tendo sido marcada essa reunião a 23 de setembro para o dia 12 de janeiro, não posso deixar de dizer que foi com surpresa que no dia 29 soube que a decisão, afinal, já estava tomada. Sobre a diminuição do fluxo de água, Sra. Deputada, Espanha cumpre a Convenção da Albufeira. A Espanha cumpre a Convenção de Albufeira e envia os relatórios periódicos com rigor. Na reunião que houve em Espanha, no passado dia 12 de janeiro, a reunião teve naturalmente uma parte mais publicitada, associada a Almaraz, e teve outra parte, não é que fosse menos relevante ou que houvesse menos vontade minha de publicitar, mas que também por razões que não vale a pena estar a dizer quais são, não foi muito publicitada e teve a ver com a Convenção de Albufeira. E qual foi o compromisso que foi assumido? A Convenção de Albufeira é de novembro de 98, ou seja, faz 20 anos em novembro de 2018. e é a nossa vontade celebrar uma nova convenção relativamente aos rios internacionais ao tempo em que Albufeira faz 20 anos. E para isso comprometemo-nos a, até à próxima Ciberibérica, que não tem data marcada, mas que será, penso eu, durante o mês de junho, talvez fim de maio, início de julho, enfim, não há data marcada, repito, celebrar um primeiro acordo que fixe quais são os objetivos para rever Albufeira, fixe qual é o método e o calendário para rever Albufeira. Aliás, essa era também um dos compromissos que este, que o Partido Socialista assumiu com outros partidos, nomeadamente com o Partido dos Verdes, para obter o seu apoio parlamentar e que naturalmente também estamos por esta via a poder honrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar dos Verdes, o Sr. Deputado Eloísa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei bem por onde é que eu hei de recomeçar, mas vamos lá tentar, mesmo que seja através de algumas notas soltas. Há uma coisa que eu acho que nós devemos ter em conta, é que Espanha está a ponderar interesses económicos sobre interesses ambientais. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Escusamos de estar aqui a colocar-nos numa posição de... agora não me lembro exatamente a palavra, mas... A procurar fingir que não percebemos exatamente quais são os problemas que aqui se colocam, os interesses que aqui se colocam, porque nós sabemos que há interesses poderosos das energéticas em Espanha que querem o prolongamento da central nuclear de Almaraz. Ora, nós aqui temos que ponderar outros interesses, os interesses da segurança ambiental, da segurança das populações e da segurança do nosso território. E, portanto, é sobre essa perspectiva que nós temos que olhar. De resto, nós já estamos muito habituados a que, quando se pondera sustentabilidade e se deve, de uma forma inteligente, intercalar pilares tão fundamentais como a componente ambiental, social e económica, como nós sabemos, a económica pesa sempre sobremaneira. E em Espanha é isso que está a acontecer. Nós, compete-nos também ser aqui um fator de voz, de manifestação, em prol da sustentabilidade, porque de facto temos esse interesse. Então, de uma vez por todas, que o interesse ambiental e da salvaguarda da segurança das populações e do território sirva, tenha voz, flutue de facto com eficácia através da voz do governo português. Aqui não se trata de uma questão de querer, de nos querermos ingerir na soberania de Espanha, determinar. Não, meus caros amigos, a partir de agora nós temos que ter uma palavra a dizer sobre a vossa política energética. Não é isto que está em causa, não é? Mas é dizer que há um determinado equipamento que tem impacto e comporta um risco e uma ameaça concreta sobre Portugal e que nós não podemos ser ignorados porque nós também somos soberanos. E nós também temos uma palavra a dizer, não é? Espanha decide e nós acatamos. Não pode ser. É exatamente isso, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro devia ter ouvido da voz das associações de ambiente, onde os verdes também estiveram presentes, em abril e em junho de 2016, quando nós, numa organização de uma manifestação em Cáceres, já bradávamos sobre o aterro, o armazém para os resíduos nucleares. E então é importante... Quando é que o Sr. Ministro desperta para esta questão? Quando é que desperta para esta questão? Quando o facto começa a ser consumado. Quando o facto começa a ser consumado. E agora o que é que nós... Não vale a pena agora nós estarmos a ir para trás. Eu também acho que o governo anterior não fez nada, rigorosamente nada, nem queria saber do funcionamento da central nuclear de Almaraz. É a minha perspectiva, é a minha perspectiva. Mas agora o que é que acontece? Não vale a pena agora nós estarmos a dizer, ah, vocês fizeram, nós não fizemos, dissemos, não dissemos. Pronto, ok, já fizemos todas as acusações, cada um tem a sua posição. Agora, dora avante, como é que se vai fazer? E por causa daquilo que não foi feito para trás, de hora avante, é preciso uma diplomacia muito mais eficaz. E quando o senhor deputado do Partido Socialista agora diz assim, pois o governo fez uma queixa a Bruxelas, agora pouco mais se poderá fazer, os verdes dizem com toda a veemência, errado, há muito mais que se pode fazer. E o que eu quero dizer ao senhor ministro diz assim, utiliza a seguinte expressão, quebrou-se aqui de alguma forma uma relação de confiança com a sua homóloga espanhola, e eu compreendo isso perfeitamente, face àquilo que o senhor ministro acabou de dizer. É preciso que entre em força o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É preciso que entre em força o Primeiro-Ministro nesta matéria. É preciso que entre em força, eventualmente, os chefes de Estado deste país. Mas há, aqui, há uma diplomacia mais eufórica, mais forte, mais veemente, que tem que ser tomada em diversos palcos e por diversas vertentes. Aqui com o Parlamento Português, julgo, Sr. Ministro, que pode contar. Falo pela parte dos verdes e até por aquilo que tenho visto em termos de aprovações de documentos ao nível da Assembleia da República. E acho que pode usar o voto que a Assembleia da República aqui aprovou relativamente, por exemplo, à queixa que fez a Bruxelas. Agora, o Governo tem que entrar em peso nesta matéria. Se é preciso chamar chefes de Estado, chamam-se chefes de Estado. Não é agora ficarmos de braços cruzados à espera de Bruxelas, que tem 3 meses para tomar uma decisão. E a minha pergunta, como ecologista e como deputada neste caso, que faço ao Sr. Ministro, e durante estes 3 meses? E se aquilo começa a ser construído? É que não nos terem ouvido foi um desafio grande que nos fizeram, foi um grande desrespeito, mas se alguma pedra é colocada é uma afronta muito grande. E então um incidente diplomático toma ainda outra dimensão. Eu acho que não vale a pena nós que ficarmos mais de braços cruzados relativamente a esta matéria. Agora, a posição do Sr. Ministro, que eu lhe queria pedir o favor, talvez de a inverter, é esta. É que dá-me ideia que o Sr. E vou terminar, exatamente, o Sr. Presidente, só com esta frase. Dá-me ideia que a posição do Sr. Ministro é: em princípio, nós não temos nada contra o prolongamento da central nuclear de Almaraz, a não ser que uma avaliação de impacto ambiental nos venha comprovar que aquilo é muito inseguro. Eu acho que a sua posição deve ser diferente. Em princípio, temos tudo contra o prolongamento da central nuclear de Almaraz. Vamos estudar a avaliação de impacto ambiental. Vamos. Mas vamos com esta posição prévia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Como sabe, a Assembleia da República está bastante interveniente nesta questão. Agora, dava a palavra ao Sr. Deputado do PAN, Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Antes de mais, está desculpado.
E também peço desculpa ao Sr. Deputado André Silva. Não, não, era para despachar já. Sr. Ministro, faz favor, peço
prometo,
desculpa.
Prometo que não tomarei os 5 minutos. Muito obrigado e está desculpado. Até porque eu confesso que boa parte da intervenção da deputada Luísa Apolónia eu não tenho mesmo nada a dizer sobre ela, porque acho que a posição que sugere relativamente àquela que deve ser a posição do governo português quando diz, e bem, das questões da legalidade e da questão da confiança é mesmo essa. Por isso é que o governo está a fazer o que está a fazer, e se tenho sido eu a dar a cara por estas matérias, o que também parece normal que assim seja, estou longe de representar o alfa e o ômega daquilo que o governo tem feito sobre estas matérias. Aliás, sobre os negócios estrangeiros, muito tem feito sobre elas e tem-se pronunciado também publicamente sobre elas mesmas. Ó, Sra. Deputada, Espanha não decidiu se vai ou não prolongar a central nuclear. Aliás, há uma história curiosa que tem a ver, quando há bocado a deputada Berta Cabral dizia, eu disse que há 6 centrais em Espanha, ela dizia há 7, em toda a razão, há 7, uma está parada. E está parada porque não houve entendimento entre o governo espanhol e os donos, se assim posso dizer, não sei se são donos, são concessionários, confesso, chamemos de donos, sabem do que estou a falar, os donos da central nuclear relativamente às exigências para a sua continuidade. E por isso quem explora essa mesma central resolveu pura e simplesmente parar. E parou. E a central está parada. Sabemos que a REN espanhola, não sei como se chama, a REN espanhola está muito nervosa com essa paragem, porque sente que existe uma maior necessidade, que existe necessidade dessa mesma central vir a funcionar. Bom, estamos por isso longe de facto, dar por adquirido que a central de Almaraz irá prolongar a sua vida útil para além do ano 2020. Até 2020 algum tempo falta e já está documentado, mais cedo do que nunca, ainda antes dessa mesma decisão, que caso a central venha a ser prolongada, que o governo português tem que ser ouvido e que a população portuguesa tem que participar, porque, repito, uma avaliação de impacto ambiental é muito mais do que a apreciação de uns documentos mais ou menos bem feitos por parte das administrações. relações públicas. Aliás, na declaração de impacto ambiental que lemos e que vimos, é o único elemento formal que temos relativamente ao que foi feito, na avaliação de impacto ambiental que foi feita em Espanha por causa do aterro para resíduos nucleares, a diretiva é clara quando manda ponderar, a consulta pública. E da nossa leitura não é feita ponderação alguma. É feita a checklist de quem participou, a dizer uns disseram mais assim, outros disseram mais assado, mas é evidente que a opinião, e quando eram, foram 300 e tal participações, umas de pessoas, outras de organizações, não teve qualquer ponderação na decisão. Deixem-me que lhes diga, e esta é claramente uma matéria que não tem a ver certamente com este governo, que as avaliações de impacto ambiental em Portugal, se tomarmos como exemplo esta que nos chegou às mãos, do lado de Espanha, as avaliações ambientais em Portugal são feitas de forma excepcionalmente completa quando comparado com este exemplo que nos chegou às mãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, senhores e senhoras deputadas. Os portugueses que estão a acompanhar esta reunião de comissão devem estar de veras surpreendidos e agradados porque, afinal, e de acordo com esta reunião, aparentemente há 7 partidos ambientalistas na Assembleia da República, 7 partidos com posições radicais relativamente à defesa do ambiente. E há declarações muito positivas por parte dos partidos do arco da governação que dizem que não estamos a falar de política, mas estamos a falar de questões de elevada importância para a vida das pessoas, que os deputados destes partidos estão de veras preocupados com este problema gravíssimo e que deveria unir todas as forças políticas para o resolver. Verdade é que nós nunca ouvimos Assunção Cristas, Passos Coelho e mesmo Carlos César a falar deste tema. E, portanto, aquilo que verificamos sempre por parte dos líderes dos principais partidos, dos principais, entenda-se, dos partidos do arco da governação, é falar sempre do mesmo, de dinheiro. O mesmo é dizer é que a situação económica e financeira do país, o crescimento e tudo aquilo que anda à volta da pibomania. Senhor Ministro, deixe-me dizer-lhe enquanto cidadão, com toda a sinceridade, sinto-me desprotegido. Eu e muitos cidadãos sentimos desprotegidos com a suposta falta de empenho por parte daquilo, por parte dos sucessivos governos relativamente a esta matéria. O senhor Ministro diz que temos um ano para resolver um problema que é administrativo e que é relativo à construção do aterro. Certo, mas até lá o que é que Portugal irá fazer? Até que essa decisão possa vir a ser tomada, o que é que vamos fazer relativamente à problemática de uma decisão unilateral de Espanha que começa ou que começará a iniciar a construção desse aterro? O que é que podemos fazer? O que é que o governo português pensa fazer? Depois temos declarações de alguns membros do governo que dizem que não existe qualquer risco para Portugal decorrente de um eventual acidente, de um acidente nuclear, e que, sempre nisto, também está sempre em cima da mesa e sempre colocado por parte do governo português que as relações com Espanha não estão afetadas. Está tudo bem. Está tudo bem. E, portanto, há sempre aqui um colocar paninhos quentes relativamente a esta situação, porque não se pode incomodar de forma nenhuma os senhores governantes de Espanha relativamente a esta questão. E depois ainda não percebemos, esta pergunta já foi colocada, penso que por todos os partidos que estão aqui dentro desta sala, o que é que o governo português pensa acerca do funcionamento da central, cujo período de vida útil terminou em 2010, foi prolongado até 2020 e que sabemos que a estratégia do governo espanhol, através da viabilização da construção do aterro, prolongar a recauchutada central até 2030. Qual é a posição do governo, não relativamente ao aterro, já percebemos e concordamos, mas relativamente ao prolongamento da vida útil da central? Concorda o governo português? Não concorda? É que depois o governo português vem dizer, e o senhor ministro vem dizer também, que a prioridade do Estado espanhol é a segurança dos cidadãos. Não é verdade. Vi mais de 26 mil acidentes que já ocorreram em Almaraz, de gravidade diversa, é verdade, E com isto o governo espanhol não dá sinais de encerramento, mas sim de prolongamento. É que a prioridade do governo espanhol é garantir, acima de tudo, o lucro da Endesa, da Iberdrola, da Fenosa, em detrimento da vida dos cidadãos espanhóis e dos ecossistemas. E não nos coibiremos o PAN de dar conta, junto destas, da Endesa, da Iberdrola e da Fenosa, quando cá vierem ao Parlamento requerido, a requerimento do Bloco de Esquerda, que já anunciou hoje que o irá fazer, de dizermos a estas empresas que a sua responsabilidade social e ambiental é inexistente. E gostaria também de saber, de lhe perguntar uma questão relativa à política energética de Portugal, que para nós não é clara nem coerente. E aqui dar uma pista para uma possível, também, para uma possível reação do governo português. Porquê é que não deixamos de importar energia nuclear? Nós, Portugal, consumimos e importamos energia nuclear. Parte dela, espanhola. Sabe o que é que estamos a fazer, Sr. Ministro? Estamos a financiar diretamente esta indústria. Podemos, pura e simplesmente, não consumir energia nuclear, não só por este motivo, mas por todos os outros associados. Portugal dá assim um sinal muito claro, nós não queremos estar associados à produção de energia nuclear. E ainda relativamente à política energética a nível europeia, qual é a posição de Portugal, quais são as medidas que Portugal e as posições que o governo português está a ter ou irá fazer para acompanhar o movimento pelo fim da energia nuclear na Europa? O governo português, Portugal, vai-se associar a este movimento? Tomará medidas, tomará posições para encerrar e para finalizar a energia nuclear na Europa? Porque já não estamos a falar só de Almaraz, estamos a falar, obviamente, de toda a energia nuclear comporta riscos associados. São estas questões que lhe gostaria de deixar, de lhe colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. André Silva, para responder, o Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado. Sr. Deputado, há coisas relativamente às quais eu tenho mesmo que marcar uma posição de diferença relativamente à Vossa Excelência. O Sr. Deputado estava a falar e eu estava-me a lembrar de uma música do Sting no tempo da Guerra Fria, que é o I Hope the Russians Love Their Children Too. Eu, com franqueza, acho que disse um conjunto de coisas relativamente àquilo que o Governo de Espanha faz em relação aos seus concidadãos, relativamente aos quais eu não posso deixar de me demarcar completamente aquilo que disse. I have no doubt that the Russians love their children, e por isso, durante a Guerra Fria, nunca aconteceu nada de tão dramático como poderia ter acontecido. Bom, agora, não posso deixar também, obviamente, e com muito respeito, de responder ao conjunto das perguntas que me colocou. Nunca ouvirá o governo português a dizer bem de soluções nucleares. E nunca ouvirá o governo português dizer bem de soluções nucleares e o governo português, e já agora é mesmo assim que se deve dizer, este e todos os outros, desde que em Ferrela para Peniche quiseram fazer uma central, que a opção energética portuguesa nada tem a ver com o nuclear e Portugal orgulha-se, durante o ano passado, ter acontecido em Portugal o terceiro mais relevante acontecimento do ponto de vista científico, assim lhe chamou o da Guardian, sabemos bem também o que querem dizer às vezes estes rankings, mas foi a opinião de um conjunto de pessoas e de peritos, o facto de Portugal durante quatro dias, ter 100% da energia elétrica consumida em Portugal, ter tido origem nas energias renováveis. E por isso essa é a nossa política. Essa é a nossa política. E era um bocado isto que eu queria dizer. Do prolongamento da central, do governo concordar ou não concordar, porque acho então que não foi clara a minha resposta. Ó, Sr. Deputado, não podendo deixar de dizer o que é verdade, é que assim como Portugal é soberano sobre a sua política energética, Espanha é soberana sobre a sua política energética, precisamente por ser soberana sobre a sua política energética, incumbem sobre a Espanha um conjunto de responsabilidades às quais em situação alguma se pode furtar. E uma delas é a de avaliar os impactos da construção e do funcionamento de todos os equipamentos, estes ou outros, embora estejamos a fazer estes, que têm relativamente a Portugal. E é isso que Portugal nunca pode deixar de fazer. Eu, independentemente das opiniões que têm ou deixam de ter, e que muitos estimam e que não têm coincidido com a minha, eu pergunto quantas vezes viram Portugal a defender os seus direitos como o tem feito neste caso concreto. recordar-me-ão, nos últimos 10, 20 anos, o número de vezes em que isso aconteceu. E tenho a certeza que vão ter dificuldade em arranjar bons exemplos, até em arranjar maus exemplos vão ter essa dificuldade. E por isso, as relações com a Espanha não estão afetadas. Não, claro que as relações com a Espanha não estão afetadas. E claro que as relações de Portugal com a Espanha são importantíssimas para Portugal e acreditamos firmemente também que são muito importantes para a Espanha. Há aqui um incidente. Não ponho nenhum adjetivo a menorizá-lo. Há aqui, de facto, um incidente. Há aqui uma divergência profunda de opinião que está muito longe de uma questão meramente administrativa. Sim, há um conjunto de riscos sobre o ambiente para quem constrói um aterro nuclear próximo de uma falha sísmica junto ao Tejo por um período de tempo que ninguém sabe quanto ele vai demorar. Esta não é uma questão administrativa. Esta é, sem dúvida, uma questão política. É uma questão, certamente, de, sem alarmes, defender a segurança dos portugueses. E, por isso, Portugal, dentro das regras a que se obriga, e ainda bem que se obriga, porque, neste caso, essas regras defendem Portugal, colocou uma queixa junto à Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós concluímos aqui as rondas, a primeira ronda, pelos grupos parlamentares. Vamos passar à segunda ronda. Eu pedi aos senhores deputados que se inscrevessem durante a primeira intervenção do Sr. Deputado que vai começar, que é do PSD. Neste momento só estão 3, 4 senhores deputados inscritos, portanto eu, depois da primeira intervenção, encerro as inscrições para podermos fazer gestão do tempo, como é óbvio. Neste momento está inscrito o Sr. Deputado Bruno Coimbra, Jorge Costa, Ana Virgínia e Luísa Apolónia, mais ninguém. A Álvaro Castelo Branco também. Portanto, se mais nenhum, Sra. Deputada Joana... Joana Lima, o Sr. Ministro depois responde na globalidade. Bem, então vou começar por dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu fico muito preocupado pela atitude que o Sr. Ministro aqui revelou hoje. Isto porque, na verdade, existem duas questões. Uma questão do âmbito político, em que o que interessa é saber o que é que este Governo fez, vai fazer e o que é que este Governo defende, e neste âmbito o Sr. Ministro apenas tenta desesperadamente imputar responsabilidades ao anterior Governo, mesmo que não tenha como fazer isso. E depois já há outra questão que é factual, que é do risco nuclear. E aí a questão prende-se na central e o Sr. Ministro foca-se na questão do aterro. E foca-se na questão do aterro porquê? Porque até surgir a questão do aterro o Sr. Ministro andou a dormir. Peço desculpa, mas é verdade. Porquê? Porque aqui o Sr. Ministro apresenta um calendário daquilo que fez. E iniciando esse calendário a 23 de setembro, que foi a data em que foi tornada público o parecer positivo para a construção do armazém. E a verdade é que a questão é que apesar das inúmeras notícias já acerca dos riscos e dos vários incidentes que a central já teve, e de ser do conhecimento público que, de facto, expirou o período de vida da central, apesar dessas notícias virem desde o início de 2016 e ter sido questionado o Sr. Ministro aqui em audição, em abril, em junho, em setembro, em novembro, várias interpelações no plenário, inclusivamente também no debate do orçamento, e apesar da resolução aqui aprovada por unanimidade nesta Assembleia em abril, o Sr. Ministro fala só a partir de 23 de setembro, e fala só a partir porque efetivamente até aí a sua posição foi zigzagueante. O Sr. Ministro já aqui disse numa comissão: não estamos a fazer nada no sentido de pressionar o encerramento de Amarás, fim de citação. Houve outras vezes que se remeteu ao silêncio, várias perguntas aqui foram feitas que depois não tiveram resposta da sua parte. Ora, diz que efetivamente o assunto é relevante, mas quando diz que o assunto é relevante, foca-se na questão do aterro e nada mais. E portanto, Sr. Ministro, como temos pouco tempo, uma última oportunidade para responder a duas questões diretas que exigem respostas diretas e que o Sr. Ministro tem sempre pedido, inclusivamente, Sr. Presidente, estou já a terminar, até aqui hoje já foram colocadas por todos os partidos, menos pelo Partido Socialista. Portanto, as duas questões diretas para duas respostas diretas. Um, o Sr. Ministro vai ou não defender o encerramento da Central de Almaraz? Dois, o Sr. Ministro vai ou não dar cumprimento à resolução aprovada por unanimidade nesta Assembleia?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim
Bruno
ou não?
Coimbra.
Simples, direto.
Vamos passar ao próximo grupo parlamentar. Muito obrigado, Sr. Deputado. É o Sr. Deputado Joana Lima. Sr. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, já muita coisa aqui foi dita, com certeza muita coisa ainda há para dizer. Há aqui um arremesso político por parte da bancada do PSD relativamente à ação deste Governo, tentando desvalorizar o trabalho que este Governo tem feito nesta matéria, e nós queremos aqui vincar bem a nossa posição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reforçando e dizendo, demonstrando aqui o empenhamento que este Governo tem imputado neste processo, de uma forma responsável, diplomática, que tão importante é nas relações bilaterais com Portugal e Espanha. O Sr. Ministro chegou aqui, elencou um conjunto de ações que tinha levado a cabo para encontrar as melhores soluções para a resolução deste problema e falou também na queixa que Portugal, que o Governo português apresentou na União Europeia. O Sr. Ministro entende e acha que esta queixa apresentada pelo nosso Governo, onde exige um estudo de impacto ambiental transfronteiriço e ao mesmo tempo que não se inicie as obras no dito armazém, que garantias é que o Sr. Ministro acha que há, se é que as há, e que Portugal tem sobre a queixa apresentada na Comissão Europeia para uma solução global? O Sr. Ministro tem esperança de que isso possa acontecer, que isso encontre uma solução para, global para este assunto? E se há algumas indicações, ou acredita, que a União Europeia, com as suas responsabilidades e ao abrigo da legislação europeia existente, intervenha neste processo, à luz das questões legais e de confiança que o Governo português apresentou? Perante estas perguntas, Sr. Ministro, queremos só reforçar que penso que todas as bancadas estão do mesmo lado, tirando estes arremessos políticos. E, portanto, nós dizemos nuclear, não obrigado.
E muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, disse-nos que se quebrou uma relação de confiança com o Estado espanhol, mas não foi isso que o impediu de nos vir aqui assegurar que Espanha ainda não decidiu o prolongamento da vida útil da Central Nuclear de Amarás. Ou se quebrou a relação de confiança, ou acreditamos na palavra do Governo espanhol. Não podemos é dizer as duas coisas. E não há nenhuma razão para confiar na palavra do Governo espanhol sobre esta matéria. Portanto, a forma como aborda esta questão deixa-nos preocupados, porque parece que o Sr. Ministro não aprendeu a lição destes meses em que ficámos à espera do bom senso do Governo do PP. Correu mal, Sr. Ministro. Perdemos 4 meses e esperar pelo bom senso espanhol não é uma boa opção. O aterro é uma forma de prolongar a vida útil da central e não é outra coisa. É preciso o aterro para a central continuar a funcionar por mais décadas. E o Governo português tem que ter uma posição sobre isso. A segunda razão por que fico preocupado é porque verifico, mais uma vez, que o Sr. Ministro e o Governo não assume o mandato político da Assembleia da República. O Governo não assume a posição que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República da necessidade e de mandato aos representantes do Estado português para defenderem em todas as instâncias internacionais e nas relações bilaterais com a Espanha e para mobilizarem a diplomacia política e a diplomacia económica a favor da causa do encerramento da central nuclear de Almaraz. E fico preocupado porque verifico que, de facto, o Governo não assume esse mandato, não assume esse objetivo, não assume a necessidade do encerramento da central. Fico preocupado por uma terceira razão, que são duas. O Sr. Ministro recusa-se a responder e a dizer uma palavra sobre o diálogo do Governo com os acionistas da Central Nuclear de Almaraz, protagonistas principais da economia portuguesa com a qual o Governo mantém relações. Pergunto-lhe mais uma vez se o Governo pretende ter interlocução sobre este tema com a Endesa, a Iberdrola e a União Fenosa. Gostava de ter uma resposta sua. E pergunto-lhe mais uma vez se o Governo vai alterar a política do Governo anterior de manter, sem qualquer plano de emergência, o país inteiro e o território inteiro quanto a um acidente em Almaraz. Porque, se assim for, quer dizer que os erros e os disparates que o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna disse sobre esta matéria, afinal, são a doutrina do Governo. O Bloco de Esquerda vai manter-se atento a este assunto e tenho a certeza que a Assembleia da República, com o consenso que tem sobre esta matéria, vai exercer com muita vigilância e com muita atenção a sua função fiscalizadora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr.
Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, fica aqui patente a falta de vontade política do Governo para, junto do Governo espanhol, pressionar no sentido do encerramento definitivo da central nuclear de Almaraz. O Sr. Ministro hoje aqui demonstrou que acata bem o funcionamento da central nuclear até o ano 2020 e depois se verá. Sr. Ministro, em 2020 eu queria lhe recordar que a Central já ultrapassou 20 anos da sua vida útil. 20 anos da sua vida útil. Foram prolongados 10 anos e agora, mais tarde, mais 10 anos. E, na nossa opinião, o Governo deveria desde já deixar claro ao Governo espanhol o entendimento de que a central nuclear já deveria ter encerrado e, portanto, se em 2017, Sr. Ministro, já vai tarde, pior será no ano 2020. E os sinais que o Governo espanhol vai dando, na nossa opinião, são muito claros. Pretendem, obviamente, chegar a 2020 e prolongar mais uma vez o funcionamento desta central. É do interesse económico espanhol e, portanto, tudo leva a crer que é isso que irão defender. E, portanto, Sr. Ministro, não queria repetir as palavras do deputado Jorge Costa, mas, efetivamente, nós temos aqui uma situação caricata, politicamente caricata. Temos 7 partidos, ou seja, todos os partidos com assento nesta Assembleia da República, que querem o encerramento, desde logo, da central nuclear de Almaraz e que defendem isso. E temos um governo que não faz disso uma questão, que acha que é apenas um pequeno diferendo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Alba Castelo Branco. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a central nuclear de Almaraz não pode ser uma ameaça, não pode pôr em risco a população, não pode pôr em causa o ambiente, não pode pôr em causa a qualidade e a quantidade de água do Rio Tejo, não pode pôr em causa o ar que respiramos. E no sentido da proteção das populações e do ambiente, há que agir atempada e adequadamente, exigindo informação atualizada sobre a segurança da central, há que atentar no futuro desta central, há que disponibilizar recursos humanos e materiais para fiscalizar e monitorizar as águas do Rio Tejo e a qualidade do ar que respiramos. Em suma, Sr. Ministro, não poderemos nunca ignorar a necessidade de salvaguardar a segurança das populações e do ambiente, e é esse o caminho que tem que ser seguido por este e por qualquer outro governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Última intervenção, Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do PEV. Faz favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa. Assim, para finalizar, eu gostava de dizer que o Sr. Ministro referiu que o prolongamento da central nuclear de Almaraz não está decidido por parte do Governo espanhol. Aquilo que nós pedimos ao Governo é que não espere por factos consumados. Ou seja, este armazém temporário para resíduos nucleares, decorrentes do funcionamento da central nuclear de Almaraz, dá-me a ideia que o Governo esperou porque o facto estivesse praticamente consumado para depois agir. Ora, não faça o mesmo relativamente ao prolongamento da central nuclear de Almaraz. Eu acho que aquilo que o Governo tem que ter bem presente é que uma coisa tem tudo a ver com outra. Dá-me a ideia que o Governo está a procurar separar estas águas ou estes equipamentos, digamos assim, como se não estivessem interligados. E aquilo que os verdes pedem ao Governo é que faça a leitura do armazém juntamente com a leitura que deve fazer do prolongamento da central nuclear de Almaraz. Que não desagregue esta intenção, relativamente a estas estruturas, não, esta intenção por parte do Governo espanhol. Quero mais uma vez reiterar a ideia de que é fundamental que a nossa diplomacia agora seja mais assertiva. Quando eu digo mais assertiva, não digo que o Sr. Ministro não seja competente para o efeito, não é isso. É tentar lançar mais tentáculos ao nível diplomático com Espanha para procurarmos ter voz participativa nesta situação concreta e designadamente em relação ao prolongamento da central nuclear de Almaraz e ao armazém. E para isso os verdes consideram que as mais altas instâncias por parte do Governo e dos países devem ser integradas nessa diplomacia mais veemente e mais assertiva que é preciso fazer, e designadamente o chefe de Governo e designadamente o chefe de Estado. Eu acho que o Governo deve fazer força para que isso aconteça num curtíssimo espaço de tempo.
Termino
mesmo. Mesmo para terminar, então, dou uma informação ao Sr. Ministro, de que as jornadas parlamentares dos Verdes se realizarão na próxima segunda e terça-feira, 30 e 31 de janeiro, e que nos distritos de Castelo Branco e Porto Alegre serão justamente dedicadas à central nuclear de Almaraz e aos seus riscos e ameaças. E traremos certamente novidades depois ao Sr. Ministro, no nosso papel também de fiscalização, porque vamos contactar com pessoas e estruturas e entidades muito concretas, que certamente darão alguma mensagem aos Verdes para trazer ao Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, 10 minutos, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Então, com muita franqueza, deixem-me dizer onde é que eu discordo de muitas das opiniões que foram dadas. Isto não tem mesmo nada a ver com política. Onde eu discordo é na subvalorização que, de uma maneira geral, estão a fazer relativamente à construção do aterro. Como se o aterro fosse um cavalo de Troia para um mal maior. E de facto eu aí não concordo convosco, no sentido, e digo isto de maneira muito clara, o aterro é um mal maior. O aterro é um mal maior. Não há, enfim, não tenho possibilidade de transmitir tudo aquilo que me vai na alma numa sala tão cheia, mas digo-vos o seguinte, o aterro vai destinar-se a guardar combustíveis já utilizados, mas que estão ativos do ponto de vista radioativo, que pode prolongar-se, não é, por dezenas de anos. Não estamos a discutir se são mais 10 ou menos 10 anos. Estamos a discutir milhares de anos. E estamos a discutir milhares de anos envoltos em materiais que é uma coisa que nós sabemos, é que não temos maneira de saber se os materiais que guardam esses mesmos resíduos radioativos têm essa longevidade enquanto materiais. Dou-vos o exemplo do betão. Nós sabemos que o betão dura 120 anos, isto é, a peça mais antiga de betão que existe em 120 ou 130 anos. Quanto tempo é que dura, de facto, o betão, que é uma pedra artificial? Vai metamorfosear? Não sabemos, só podemos especular sobre isso. E por isso, eu acho que dizer-se que é o aterro é o prolongamento da central, desculpem lá, o aterro é um problema muito grave. E tem que ser muito bem estudado e muito bem avaliado. Muito bem estudado e muito bem avaliado. E por isso, em situação alguma, eu considero que o aterro é um mal menor, é um cavalo de Troia para que outras coisas possam vir a acontecer. É mesmo aquilo que lá vai ficar durante muito tempo, durante muito mais tempo do que qualquer central possa vir a ficar. No que diz respeito à ampliação da central, no que diz respeito à ampliação do tempo de vida da central e ao seu recondicionamento, eu repito aquilo que digo. Portugal, em situação alguma, prescindirá dos direitos que tem nesta matéria e esses direitos são cada vez mais importantes, quanto mais, de facto, Espanha tem autonomia para tomar essa decisão. E por isso é que já escrevemos a Espanha a dizer, se lembrar de o fazer, nunca deixem de avaliar ambientalmente uma matéria deste tipo, e fizemo-lo antes dessa decisão ter sido tomada. E por isso nunca deixaremos de estar muito atentos àquilo que Espanha pode vir a fazer sobre esta matéria. Eu, de facto, ao contrário do deputado Bruno Coimbra, que tem jeito para dizer mal de mim, eu não tenho muito jeito para dizer bem de mim. É uma questão de educação. Não tenha mais pequena dúvida que a forma que o deputado Bruno Coimbra põe as coisas o fará ir longe dentro do partido dele. Não estou a ver que possa fazer o que é que seja para que o aterro não possa ser construído, mas essa também é uma convicção pessoal. Mas sinto que de forma muito clara, que fomos mesmo aqueles que fomos mais longe na contestação deste processo. Fizemo-lo muito bem respaldados, acho que este verbo foi utilizado por um dos senhores deputados, por esta Assembleia da República. E não é justo, a não ser que a justiça decorra de uma expectativa muito grande, crer que de forma mais depressa este governo possa agir, quando está em causa várias coisas. Está em causa a legalidade, está em causa sem dúvida, uma relação que, no caso concreto e por mim passa, onde sem dúvida essa confiança foi quebrada, mas está em causa também a relação entre dois países que se querem bem, que só têm boas razões para se querer bem e que pertencem a um espaço europeu. E por isso, neste contexto, parece-me muito claro aquilo que o Governo tem feito, respeitando a autonomia de Espanha e tudo fazendo para que Espanha respeite também aquilo a que está obrigado com o Estado vizinho e amigo, ainda antes de haver tratados ou antes de haver uma diretiva, mas que o tem que fazer ainda mais porque existe essa mesma diretiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhor Ministro. Senhores deputados, esta parte, esta audição está terminada. Eu sugeria um intervalo de 2 ou 3 minutos para recomeçar a próxima audição. Senhores deputados, 3 minutos.